Você está ouvindo Feijoada Completa.
Essa música, quando você ouve a batida, não tem jeito você não conhecer, né? É boa demais, né? Michael Jackson aqui, ó. Olha, Billie Jean. Pois é, gente, o álbum Thriller do Michael Jackson foi lançado no final de 1982, né? Como foi no finalzinho do ano, foi em 83 que os singles do disco começaram a bombar nas rádios e também impulsionar as vendas astronômicas de um dos álbuns mais importantes da história da música. Billie Jean ficou em segundo lugar no top 100 da Billboard de 1983, perdendo apenas para Every Breath You Take, que a gente ouviu no bloco passado. Aliás, nesse mesmo ano, né, foram estourados aí Beat It, e só não foi Thriller que acabou sendo mais ouvida em 1984, né? Mas essas outras todas aí, Beat It, Billie Jean, Human Nature, todas foram sucesso em 1983. Bom, vamos então agora falar sobre maturidade saudável.
Vida longa. Dicas para uma maturidade saudável, com Cláudio Ferreira.
Cláudio Ferreira participando mais uma vez aqui do nosso Feijoada Completa, falando sobre maturidade saudável. E aí, Claudinho, tudo bem?
Tudo ótimo. Maturidade saudável chegando aos 60 anos daqui a 6 meses, então já estou me cuidando.
Opa, maravilha. 60, 50. Essa semana, ó, e tem que treinar a perna, viu, Claudinho? Essa semana eu vi um vídeo de uma professora de educação física falando sobre a importância do treino de pernas para evitar demência, sabia? Acho que quando pessoas que treinam um treino de pernas mais forte, mais efetivo. Tem uma possibilidade menor de ter demência. E, óbvio, né, a gente tem que pensar também no equilíbrio, tudo isso é muito importante. E falando em envelhecimento e maturidade saudável, isso é um baita desafio para nós brasileiros, porque a gente está com dados agora do censo, né, do IBGE, trazendo coisas, enfim, que a gente já meio que imaginava, que é o crescimento da população idosa no nosso país, né, Claudinho?
É isso, Edson. O IBGE divulgou dados, mais de vez em quando eles estão divulgando alguns recortes, né, dos números do censo 2022, e eles divulgaram esses números sobre envelhecimento, que confirmam o que os especialistas já desconfiavam, né, o que as pessoas estão percebendo na prática, que é o aumento da população idosa. Então, assim, não vou encher muito os nossos ouvintes com números, não, mas é importante pontuar algumas coisas. Primeiro, dados de 2022. Então, o total de pessoas com 65 anos ou mais chegou a 10,9% da população. Então, a comparação é com 2010. Lá em 2010, esse percentual era de 7,4%. Então, o aumento em 12 anos, 57,4% em 12 anos. Isso é uma coisa significativa.
Extremamente.
O IBGE também calcula o índice de envelhecimento da população. E ele calculou em 55,2 em 2022. O que, que é isso? Significa que tem 55,2 idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. E esse índice em 2010 era de 30,7. Então, só pontuando.
Agora
de 30,7 em 2010, né, para 55,2 em 2022. E o que, que é a análise que eles fazem? O envelhecimento por dois lados. Primeiro, por mais condições de saúde, né, da população, enfim, então a garantia maior de você chegar em idades mais avançadas e, ao mesmo tempo, a diminuição da taxa de fecundidade, né, com famílias tendo menos filhos. Então, diminui a população mais jovem, aumenta a população mais idosa, o percentual acaba mudando, não é?
Uhum. E os reflexos disso, quer dizer, os dados, assim, de alguma forma, tem também a questão regional, tem também a questão, né, das faixas de renda. Como é que isso se traduz nesses dados, Claudinho?
Sim, o IBGE ele também separou por região. E aí ele mostra que as regiões Norte e Nordeste são as regiões mais jovens do país e as regiões Sudeste e Sul são as regiões mais envelhecidas. E aí a gente pode pensar nisso não só em termos de distribuição geográfica, mas em termos de desenvolvimento, né? Porque não é coincidência que as regiões menos desenvolvidas são regiões mais jovens. Por quê? Provavelmente são as regiões onde as condições de vida não permitem que as pessoas cheguem às idades mais avançadas. Então, esse é o primeiro alerta em termos de que políticas públicas precisam ser melhoradas ou desenvolvidas, né? Você tem as regiões Sudeste e Sul do Brasil, que são as regiões mais desenvolvidas e são os lugares onde as pessoas conseguem essa longevidade.
Pois é, quando a gente fala de Norte e Nordeste, nós estamos falando de problemas muito básicos, né, Claudinho? Como saneamento, por exemplo, que já é um fator importantíssimo na questão da saúde humana e que no Norte e Nordeste, infelizmente, por conta de políticas públicas muitas vezes equivocadas, acabam sendo negligenciado, né?
Exatamente, e por conta de dificuldades mesmo. Você pensar no Norte, aquele tamanho da região Norte, com uma área urbana bem menor do que em outras regiões, né? E, portanto, com menos acesso da população a esses serviços básicos que você falou.
Uhum.
Mas, enfim, somos assim, temos que lidar com isso dessa maneira. As regiões elas não vão mudar, pelo menos a médio prazo. Então, são as políticas públicas que têm que correr atrás dessa garantia de que todo mundo possa ter um envelhecimento saudável, viver mais, viver bem, né? Então esse é um primeiro indício à questão das desigualdades regionais. E eu assim, desde que esses números foram divulgados pelo IBGE, eu tenho acompanhado muitas análises dos especialistas. Sim. E eles tocaram em dois pontos que são interessantes, que a gente precisa correr atrás.
Uhum.
Trabalho e previdência. Trabalho porque essas pessoas que envelhecem, infelizmente, nem sempre conseguem sobreviver só com a aposentadoria. Em primeiro lugar, às vezes nem têm acesso à aposentadoria, porque passaram parte da vida profissional desempregadas ou na informalidade, não conseguiram fazer o recolhimento previdenciário. Então, muita gente fica prejudicado depois, né? Na hora que envelhece, não tem acesso a esse benefício. Então, os dois temas estão interligados, né? Então, o que os especialistas dizem é que vai ser preciso prestar atenção na questão da previdência, talvez modificar a regra de novo, ver como talvez aumentar a idade da aposentadoria, para que o rombo da previdência famoso ele não fique maior ainda, e como dar acesso a essas pessoas que, por uma série de circunstâncias, não conseguiram fazer o recolhimento de maneira uniforme durante a sua vida profissional. E na questão do trabalho é isso: essas pessoas, se elas não têm esse amparo da previdência, elas têm que continuar trabalhando, muitas vezes contra a vontade delas. Elas já trabalharam às vezes 40, 45 anos e têm que continuar trabalhando pela sobrevivência. E aí tem a questão de qualificação profissional, né? Como é que essas pessoas vão se adequar aos novos modos de trabalhar, porque elas vêm de um modelo às vezes antigo de trabalho, funções às vezes com menos qualificação, e elas vão precisar ficar no mercado de trabalho mais tempo do que elas previam. Então, como que elas podem ser qualificadas e como é que o mercado vai receber essas pessoas? Porque também tem muito preconceito no mercado de trabalho para pessoas a partir dos 40, 45 anos. Já fica mais difícil de encontrar um posto de trabalho.
Ou seja, nós dois temos dificuldade de achar trabalho, Claudinho.
Pois é.
E isso é uma coisa que você toca, um ponto que você toca, eu acho fundamental, que é exatamente isso. Como o mercado recebe essas pessoas? Porque um mercado que atualmente privilegia muito a questão da juventude. E a gente tem, muitas vezes, pessoas competentes que, porque as pessoas não estão dispostas a, de repente, retreiná-las em determinadas questões, principalmente a questão da tecnologia, acaba que essas pessoas são descartadas e poderiam ter uma contribuição assim, muito importante para as empresas, né?
Sim, em termos de experiência, sim, em termos de lidar com problemas no trabalho, né? Então, assim, eu vejo que muitas vezes o mercado de trabalho ele só olha para o lado negativo do envelhecimento da força de trabalho. Uhum. E parece que não tem nenhuma vantagem em trabalhar por mais tempo, entendeu? É. Então, assim, você modificar um pouco essa visão e você vê que o trabalhador mais velho, se ele tem dificuldade com tecnologia, se ele tem dificuldade às vezes até em mudar processos de trabalho, porque quanto mais velho você vai ficando mais resistente a mudanças em geral na sua vida, né? Você tende a uma estabilidade, né? Uma vontade de estabilidade, mas você traz uma bagagem que às vezes a força de trabalho mais jovem ainda não tem. Até de equilíbrio emocional, de sim, como decidir sim. uma coisa de última hora, como lidar com situações inesperadas, entendeu? Enfim, são vantagens que às vezes não são levadas em conta. E eu queria só abordar mais um aspecto que esses claro. Especialistas falaram, que é a questão dos serviços públicos uhum. para essa população envelhecida. Porque é isso, você vai ter uma população, uma quantidade maior de pessoas mais velhas, você vai ter que prover serviços públicos para elas. E eu trago um exemplo, Edson, das instituições de acolhimento de idosos, por exemplo. Você tem, hoje no Brasil, uma situação muito, muito, muito delicada. Por quê? Porque é menos de 3% dessas instituições são instituições públicas. Você tem um jogo muito desigual aí. Você tem cerca de 60% de instituições filantrópicas. Uhum. E instituições filantrópicas são instituições que estão sempre na corda bamba em termos financeiros, nem sempre conseguem dar para essas pessoas idosas a qualidade de serviços que elas necessitariam. Você tem mais ou menos 30% de instituições privadas, e aí é para quem puder pagar, e esses serviços normalmente são caros, uhum. porque são serviços especializados, né? Cuidar de uma pessoa idosa, principalmente quando ela tem problemas de saúde, não é fácil, né? Você precisa de profissionais especializados, de equipamentos, de instalações especiais, entendeu? Mas é isso, essa questão das ILPIs, das instituições de longa permanência de idosos, é apenas um exemplo de que a gente tem poucos serviços públicos para a população mais idosa, né? Então falta esse acolhimento, faltam os chamados centros dia, que são estruturas que permitiriam que o idoso fosse passar o dia lá e voltasse para casa à noite, mas tivesse também um acolhimento ali durante um período, e que uhum. permitisse as famílias poderem trabalhar com tranquilidade, as pessoas mais jovens da família poderem trabalhar durante o dia e depois passar lá, tipo, como fosse uma creche para os idosos.
Entendi. Uhum.
Então, assim, é isso. São exemplos de que ainda faltam, além das políticas públicas mais gerais, faltam serviços públicos, serviços uhum. gratuitos para essa população que pagou imposto a vida inteira, que contribuiu com a sua força de trabalho, ou mesmo as mulheres que foram donas de casa também contribuíram.
Claro,
não é?
Claro.
Então, assim, essa é a hora de receber a contrapartida. Mas a contrapartida não pode ser somente para quem paga, né?
Exatamente. Exatamente. E essa é importante, né? A gente tem, quer dizer, os dados estão aí mostrando uma realidade que a gente muitas coisas a gente já imaginava ou já sabia, né, por outras pesquisas. Mas o fato é que os dados estão aí. O que nós vamos fazer com eles? Né? O que o país como um todo, e aí falamos de políticas públicas de modo geral, de governos de todos os lugares, e como é que nós vamos lidar com esses dados é que é a grande questão para o nosso futuro. Né? Para saber como nós vamos lidar com essas informações e o que nós vamos fazer para essas pessoas que não são simplesmente dados, são pessoas, né, Claudinho?
Sim, e assim, só uma última comparação, porque todos esses especialistas falam que os países desenvolvidos, eles estão envelhecidos, mas o ritmo de envelhecimento foi muito mais lento.
Uhum.
Então, além de eles serem desenvolvidos, então eles, há mais tempo, eles têm condições financeiras para se preparar para isso, eles tiveram tempo também para se preparar.
Exato.
Então, eles foram desenvolvendo essas estruturas, né? A gente sabe de várias experiências bem sucedidas no acolhimento a idosos que não têm mais os familiares nesses outros países, uhum. né, na União Europeia, na América do Norte. O Brasil, além de não ter dinheiro, ele não teve tempo, ele não se preparou a tempo, porque o envelhecimento foi muito rápido.
Foi muito
rápido. Então agora é realmente correr atrás do prejuízo para que as futuras gerações, essas gerações que estão conseguindo chegar na idade mais madura, que elas tenham isso como uma conquista e não como mais um problema na vida delas.
Exato. A velhice não pode ser uma cruz, né? A velhice tem que ser um prêmio, né, por você ter chegado ali. Enfim, é realmente importante essa colocação que você faz aí. Muito bem, Cláudio Ferreira conversando com a gente aqui no Vida Longa, falando sobre maturidade saudável e trazendo esses dados aqui pra gente, não só os dados, mas também exatamente todos os desafios que esses dados nos impõem. Né? Claudinho, muito obrigado aí pela participação, obrigado pela coluna e até a próxima.
Até a próxima, Edson. Vamos torcer para que você ainda está chegando aos 50, ainda falta muito tempo, mas é bom já ir se cuidando, porque o que a gente pode fazer é garantir o nosso envelhecimento individual.
É isso aí. Um grande abraço. Muito bem, está aí a participação do Cláudio Ferreira no quadro Vida Longa, conversando com a gente. Olha, se tem um brasileiro que coloca os americanos de joelho aos pés dele, esse cara é Sérgio Mendes. Em 1983, ele fez o arranjo e também tocou os teclados da canção Never Gonna Let You Go, composta por Cynthia Weil e Barry Mann. E essa música, que figurou aí em quarto lugar na Billboard Top 100 de 1983 e durante 4 semanas liderou a parada da Billboard na categoria Adulto Contemporâneo. Os vocais são belíssimos, do Joe Pizzullo e da Led Zeppelin Miller, e a gente vai ouvir agora essa canção. Olha, essa música é considerada uma das músicas pop de arranjo mais complicado da história, e quem já tentou tocá-la no piano não discorda. Então, prepare o seu lenço. A gente falou de saúde mental no primeiro bloco do programa, e chorar faz parte, e a gente vai chorar. Muitas e fortes emoções aqui no Feijoada Completa com essa belíssima canção. Sérgio Mendes, Never Gonna Let You Go.
I was as wrong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. But now that I've come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven. You and me, we're gone. Better than we were before. Loved you then, but now I intend to open up and love you even more. This time you can be sure. I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever. Gonna try and make up for the times I hurt you so.
Looking back now, it seems so clear. I had it all when you were here. Oh, you gave it all, and I took it for granted.
But if there's some feeling left in you, some flicker of love that still shines through, let's talk it out. Let's talk about second chances.
Wait and see. It's gonna be sweeter than it was before. I gave some then, but now I intend to dedicate myself to giving more. This time you can be sure.
I'm never gonna let you go. I'm gonna hold you in my arms forever.
Gonna try and make up for the time.
So, gonna hold.
Imagina aqueles apresentadores de rádio daqueles programas de música romântica, né? Quando a emoção bate, o coração bate mais forte. E a gente não pode deixar de ouvir e de se emocionar com Sérgio Mendes, Joe Pizzullo, Meza Miller cantando pra gente, Leza Miller cantando pra gente essa belíssima canção, Never Gonna Let You Go. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada. Na volta a gente se recupera das lágrimas.
Feijoada completa.